Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Iguatemi, empresa de Shopping Centers S.A., para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2017. Estão presentes hoje conosco o Sr. Carlos Gereissati Filho, diretor-presidente, e a Sra. Cristina Betz, vice-presidente de Finanças e diretora de Relações com Investidores. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Iguatemi. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente via webcast, podendo ser acessado no site de Relações com Investidores da Iguatemi no endereço www.iguatemi.com.br/ri e pela plataforma do MZIQ, onde a apresentação também está disponível para download. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Iguatemi, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Iguatemi e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Carlos Gereissati Filho, que iniciará a apresentação de hoje. Por favor, Sr. Carlos, pode prosseguir.
Bom, bom dia a todos. É um prazer, mais uma vez, tê-los aqui na nossa conferência da Iguatemi. Agora falando sobre os resultados do quarto tri e do fechamento do ano de 2017. A gente, como de costume, inicia na página 3, no slide 3, os destaques da companhia para o trimestre. As vendas totais atingiram 13,3 bilhões em 2017, com crescimento de 4,3 em relação ao ano de 2016, e 4 bilhões de reais no quarto tri em 2017, também um crescimento de 3,1 acima do ano anterior. Já nas vendas mesmas lojas, teve um crescimento de 3,5% e nas vendas mesmas áreas, um crescimento maior de 4,9% no acumulado do ano. O same-store sales para o trimestre ficou em 2,5% e o same-store sales em 3,1%. Já nos aluguéis, a gente teve um crescimento também importante, com um aumento de 5,8% e os aluguéis mesmas áreas crescendo 5,9% no acumulado do ano. No quarto tri, a gente teve um same-store rent de 4,4% no trimestre e no acumulado do ano de 4,1% no trimestre do quarto trimestre de 2017. A receita líquida ficou em 692 milhões em 2017, também um crescimento de 3,6% em relação ao ano anterior. E dentro do guidance, que a gente tem sempre buscado aí ao longo do ano, a gente vai ver outros pontos importantes que ficaram aí, dentro do nosso guide, e batendo aí os 185 milhões no 4 tri, um ponto acima do ano anterior. O EBITDA ficou em 540 milhões de reais, um crescimento importante aí, chegando a 150 milhões no trimestre, com os aumentos de 3,7 e 5,4 respectivamente. Já a margem EBITDA no ano foi de 78,1, acima do topo do guide, como eu mencionei. A Iguatemi é o nono ano que a gente vem aí dando a direção dos nossos resultados, e a gente tem aí, como de costume, ou ficado muito dentro do guidance, ou até nesse caso aqui, superando o guidance, com a margem também, uma margem aí para nós no 4 tri de 81%. O lucro líquido ficou também com um cenário macroeconômico melhor, com juros menores, teve um resultado bastante relevante, um crescimento bastante importante, chegando aí a 218 mil, quase 219 milhões de reais no ano, e 64,2 no trimestre, com crescimento aí, como eu falei, bastante importante, 33% e 29% respectivamente. Já o FFO atingiu 325 milhões, também crescimento representativo de 19%, e no trimestre, no último quarto tri aí, de 19,2%. A gente já tem alguns destaques importantes que são frequentes aí na busca da melhoria do perfil de dívida da companhia e de outras assuntos que são tratados ao longo do CRI. Um deles foi o prepagamento da dívida junto do BNDES, com reduzindo o custo médio da dívida para 103,2. A gente teve também aí mais uma, que foi uma busca, uma meta do ano de 2017, que foi reduzir a alavancagem abaixo de 3 vezes a dívida líquida sobre BIT, terminando em 2,96. 2018 vai ser também um ano de buscar continuar essa redução e melhoria do perfil de dívida da companhia. A gente teve, então, acho que consequência também de vários aspectos relacionados a isso, a desempenho da companhia, a Fitch Rating levando o rating da Iguatemi para a AAA, de A+. E um aumento de liquidez média das ações da Iguatemi em 146%, um belíssimo aumento aí com o resultado da nossa entrada no índice da Bovespa a partir de janeiro de 2018, que também eu acho que era um dos desafios nossos aí, e acho que uma evolução extraordinária desde a abertura de capital da companhia para os dias de hoje, e obviamente refletindo aí todo o trabalho que foi feito ao longo da última década. A gente teve a aquisição aí de uma participação pequena do Pátio Genópolis, mostrando aí o nosso interesse de continuar com essas compras seletivas de boas propriedades que estão no nosso radar. E também no campo digital, que é um esforço que a companhia vai estar fazendo e vai trazer bastante resultado ao longo de 2018, com muitas novidades nossas. A gente já teve aí um primeiro lançamento de um site único, né, para todos os shopping centers e outlets nossos, com várias funcionalidades funcionando tanto no mundo desktop quanto mobile, permitindo aí que a gente agregue várias funcionalidades para o futuro próximo. Na sequência aqui, a gente tem os projetos em andamento. A gente tem uma OBR atual de 455 mil metros quadrados, chegando até 19.488 mil. Os projetos que tem aí em andamento são os dois em Fashion Altos, um já em construção, que eu vou mencionar mais à frente, que é o Santa Catarina, e o outro, o de Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, totalizando aí os 488 mil que eu mencionei até o final de 2019. Passando aqui já para o slide 7, né, onde a gente tem um pouco de detalhes tanto de inauguração, o que a gente está, o empreendimento nosso que inaugura esse ano é o E-Fashion Outlet de Santa Catarina, que já está com obras aceleradas, vocês podem ver na página subsequente já aí a obra todo vapor, né, agora realmente já com a superestrutura levantada, alguns protótipos de corredor sendo aqui já analisados em loco, a gente tem esse cuidado de prototipar tudo, colocar tudo em orçamento e poder largar sem erros aí a nossa construção, é uma maneira que a gente constrói, e em dezembro de, final de novembro, dezembro de 2018, a gente deve estar inaugurando o outlet aí com bastante expectativa positiva em relação a mais esse empreendimento, essa nova avenida de crescimento da companhia. E aí eu chego aqui a parte de resultados, vou passar para a Cristina, para ela dar maiores detalhes sobre o resultado do consultor. Obrigado.
Sim, bom dia a todos, obrigado pela participação no nosso call. Passando direto para a página 10, olhando aqui um pouco de vendas, o Carlos já mencionou, crescimento de 3,1% no trimestre, fechando o ano em 13 bilhões de reais, um crescimento de 4,3%. Você já mencionou os indicadores de vendas nas lojas, nas áreas. Vou passar direto para o custo de ocupação. É bastante estável aí. A gente teve até uma pequena redução de custo de ocupação no quarto de 17, fechando em 11,2, no ano 12,1. Eu acho que a surpresa positiva vem na taxa de ocupação. A gente fechou o quarto tri com 94,2%. Acho que já é um reflexo da mudança de mix que a gente tem mencionado aí ao longo dos trimestres. E acho que a gente vai ver um pouco esse número crescente ao longo de 2018 também, à medida que a gente vai fechando esses planos todos. Acho que outra, vou dizer, surpresa, mas continuando no mesmo ritmo, importante, é manter a inadimplência líquida bastante baixa. A gente fechou o ano com 1,8% de inadimplência, uma queda em relação a 16%, e o último TRI, como de praxe, realmente bastante baixo, até porque a gente recupera muita coisa no último TRI que fica em aberto ao longo do ano. Mas, de novo, um ano bem melhor em termos de inadimplência, o que também nos leva a crer, que a gente, outro fato que a gente sempre tem dito, é a melhora dos descontos ao longo de 18, acho que vem um pouco nessa toada também da inadimplência. Passando para a página 11, olhando a nossa demonstração de resultados, receita bruta no TRI cresceu 2,5, fechando em 218 milhões de reais, no ano 4,7, acima de 800 milhões de reais, e a receita líquida impactada, assim, aí sim, principalmente no ano, pelos descontos, a gente vê fechando no ano 692 milhões de reais, um crescimento de 3,6%, e no trimestre, receita líquida fechando em 875 milhões de reais, um crescimento de 1,1%. Contas de despesas, crescendo 11%, a gente vai dar mais detalhes daqui a pouco ao longo da apresentação, crescendo 11% no trimestre e 5% no ano, e outras receitas operacionais no trimestre, que sendo um absurdo aqui, porque é praticamente sobre zero, então 10 bilhões de reais aqui em outras receitas operacionais, basicamente em função da conclusão de vários contratos que tinham línguas atreladas a esses contratos, então a contabilização disso veio no 4 TRI. E a gente fecha o ano, então, com 22 milhões de reais nessa linha, crescimento de 17%. O EBITDA fechou no TRI, como o Carlos também já mencionou, 850 milhões, uma margem de 81%, que nos leva para o ano, fechando em 540, uma margem de 78,1, até superior ao que a gente tinha dado como guidance, fechando aí num número bem positivo. Acho que outro destaque aqui, olhando para baixo do EBITDA, certamente é a parte de despesa financeira líquida, uma queda aí em relação a 16 no TRI de 17, quase 18%, aí chegando a 42 milhões de despesa líquida, e no ano uma queda de 18%, chegando a 181 milhões de reais, frente ao 210 quase que a gente teve em 2016. Isso leva ao lucro líquido, como o Carlos também já falou, de 64 milhões no TRI, crescimento de 29%, no ano em 2018, um crescimento de 33%, e o FFO por consequência, fechando no ano aí 325 milhões de reais, uma margem de 47%, crescimento de 6 pontos percentuais em relação a 16. Passando para a página 12, a quebra da receita bruta e receita de aluguel, que muito em linha com o que a gente tem visto nos outros semestres também, receita de aluguel no ano, representando cerca de 2/3 do total da nossa receita bruta, fechando 68%, aí um crescimento de 6% no aluguel, taxa de administração também 6% do total, fechando em 9,6% no ano, estacionamento um leve crescimento de 4,1% e outros no TRI, no ano, caindo 8%, muito em função do efeito acumulado aí do ano, lembrando que ano passado a gente deixou de apropriar as luvas do JK no meio do ano, e aí a gente, quando tem o ano contra ano comparado aqui, tem essa queda. Na quebra de receita de aluguel, esses 2/3 que está na parte de cima do slide, a gente vê que o aluguel mínimo continua na casa de 85%, 86% do total, bastante previsível, portanto, aluguel mínimo crescendo aí 7%, bastante saudável, o overage, como consequência, também tendo uma leve queda de 5,5%. E locação temporária, mesmo com o ano mais difícil, crescendo aí no ano 4,4, no trimestre, tipicamente, realmente melhor, mas comparado com o ano passado também, crescendo 8,5. Olhando a parte de custos e despesas, a gente teve um crescimento no ano de 5%, 16% na parte de despesas, no ano contra ano, e nos custos praticamente flat com 0,6% de crescimento. Nas despesas, olhando já na parte de baixo aqui, uma quebra nas despesas administrativas de 19%, mineração em ações, uma queda de praticamente 100%, a gente está lançando um novo plano de incentivo de longo prazo a partir desse ano, a gente fala um pouco mais disso depois, e na parte pré-op nada, porque a gente realmente não teve, não tinha praticamente nada em construção ao longo de 17. Passando para o slide 14, aplicando um pouco essa avaliação das despesas administrativas, o maior impacto no aumento das despesas administrativas no semestre foi basicamente a posicionamento do PLR, do plano de designação variável de curto prazo. Em 17, a gente atingiu mais do que a gente tinha orçado em 17, então a gente teve um acréscimo da provisão em 17. O efeito para baixo em 16 e para cima em 17 dá o grosso dessa variação nas despesas administrativas, mas no mais é praticamente constante. Aí. Olhando na página 15, a parte de endividamento, a gente fechou o ano com uma dívida líquida de R$1,6 bilhões. Uma queda aí de 4,3% em relação ao TRI de setembro, de 17, e o caixa, o EBITDA com 540, nos leva a uma dívida líquida sobre EBITDA de 2,96. É bastante interessante aí o número. A gente já tinha se comprometido a fechar o ano abaixo de 3, eu acho que a gente realmente fechou bem, até além da nossa expectativa quando a gente começou o ano. Custo da dívida fecha em 103,2% de CDI, e a gente manteve o prazo médio da dívida até com essa última edição de que ajudou a alongar um pouco de prazo e portanto, mesmo acumulando aí o correr do tempo, mantendo a nossa dívida, o prazo da dívida estável. Cronograma da amortização da dívida embaixo, na página 15 ainda, bastante tranquilo, bastante espaçado, sem nenhuma concentração, claro, porque é bastante confortável para o futuro. Olhando a página 16, entendendo um pouco o perfil da dívida, estamos agora praticamente linkados ao CDI. Todos os debêntures e os CRIs são referenciados ao CDI. A gente, como o Carlos falou, a gente prepagou toda a dívida que a gente tinha com o BNDES, que já estava curta, então foram dívidas que a gente tomou no começo, logo no começo, quando a gente tinha acabado de abrir o capital, e o TJLP, mais o spread, comparado com o que a gente tem buscado no mercado, realmente ficou caro. Então, agora sobrou ainda uma parcela pequena de crédito imobiliário e esses outros aqui, 3%, são poucas coisas. A gente tem uma trecho de uma das debêntures de IPCA e outras coisas pequenininhas. Enfim, não é muito relevante. Olhando um pouco para frente aí, 2018, a gente também anunciou nosso guidance em janeiro. Então, reiterando o guidance para 2017, de novo, um crescimento. Bem, primeiro, cumprimos o nosso guidance de 17, né? A gente chegamos em 3,6 de receita, que a gente receita líquida, que é mais ou menos no meio do que a gente tinha dado como guidance. Como eu falei, na margem EBITDA, a gente ficou acima do topo do guidance, 78. E a parte de investimentos, a gente ficou também bem no meio, praticamente 100 milhões, entre 80 e 130. Para 18, a gente também tem um crescimento de receita igual que a gente teve 17, de 2% a 7%, uma margem vista que vale de 75% a 79%, capturando um pouco essa eficiência que a gente tem demonstrado, e investimento, aí sim, nesse ano, até muito por conta da parte do outlet, crescendo para 170 a 220 milhões de reais. É isso que a gente tinha como apresentação e agora a gente fica disponível para perguntas e respostas.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas apenas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho e aceitarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do senhor Henrique Trota, do Itaú BBA.
Bom dia, Carlos. Bom dia, Cris. Eu tenho duas perguntas. Acho que a primeira, aí na parte de same-store sales, né, a gente viu, de fato, A gente já esperava uma desaceleração de centros torcidos agora no quarto tri, vendo outros players e aí também olhando aqui o desempenho de alguns varejistas, né? Vocês podiam talvez explicar um pouquinho, assim, quais foram de fato os principais fatores para vocês, assim, dessa desaceleração de centros torcidos, né? Se pudesse também quebrar talvez por segmento aqui dentro do varejo, se teve algum mall ou região específica que de fato fez com que os same-store sales desacelerassem no quarto tri versus o que a gente viu ao longo do segundo e terceiro tri do ano passado, né? Então, se vocês pudessem explicar isso um pouquinho melhor para a gente, esse movimento, o que de fato foi responsável por isso, seria bem interessante. E a segunda pergunta, acho que na parte de ocupação, né, de fato teve uma melhora de ocupação bem interessante aí no final do ano. Se pudesse também explicar quais que foram os shoppings que de fato contribuíram, acho, para esse movimento aí de melhora de ocupação, e como que está de fato, como que foi o aluguel para o metro quadrado desses contratos versus os contratos antigos, assim, se vocês pudessem dar uma ideia de como foi isso. Basicamente é isso do meu lado, obrigado.
Oi, Henrique, bom dia. Falando um pouco do Centro Sales primeiro, então, no fundo, a gente não viu nenhum pattern que possa explicar que teve uma razão específica desse center sales, tá? Eu acho que a gente teve um pouco de tudo. Eu acho que o que a gente pode dizer do center sales, que eu acho que outubro veio mais fraco e novembro, dezembro vieram mais fortes, então deu uma misturada, assim. Mas, de fato, é difícil dizer, não teve assim, interior, operações focadas, que a gente já te falava antes, de operações focadas em rendas média, média baixa, vis-à-vis a média alta, luxo, nada. A gente teve um pouco de tudo. Eu acho que do same-store sales, o que a gente pode dizer de positivo, na realidade, é que, diferente de outros trimestres, onde a gente também teve movimentos mornos, eu acho que todo mundo teve um movimento positivo. A gente não teve, assim, claramente, um setor, um segmento, um ramo fraco e outro super forte, que na média dá um número mais morno. A gente teve todo mundo crescendo mais ou menos de maneira positiva, o que é, para a gente, um movimento interessante, porque quando você tem um muito negativo ou um muito positivo, no fundo, alguma coisa ainda não está perfeita, sabe? Eu acho que todo mundo caminhando para frente mostra aí realmente um sinal de recuperação de um modo geral. Mas, assim, de fato, a gente não teve nenhuma coisa clara sobre estado, idade de shopping. A gente teve um pouco de tudo, na realidade, tá? Um movimento mais generalizado. Na parte de...
Eu acho que só por exemplo, como o luxo é uma operação muito concentrada conosco, a gente teve nessas operações resultados bem superiores, mas não o suficiente para carregar na rede como um todo crescimentos importantes. Eu acho que teve no começo do ano toda aquela movimentação de FGTS, que ajudou várias, né, setores que têm volumes de vendas importantes que estavam muito baixos. Acho que também acabou ajudando os primeiros movimentos, trimestres e tal. Acho que os segundos eles foram mais moderados, como a gente falou, ao longo do ano a gente sempre apostou aqui que seria um crescimento gradual, lento. Você teve alguns incentivos, mas esses incentivos, quando eles saem, você tem esse no nosso caso, então a gente percebe, né, a força da concentração do luxo e uma movimentação de crescimentos maiores nessas áreas, mas ao mesmo tempo no resto fica muito distribuído sem grande impacto. Então acho que realmente, como você falou, não tem um padrão assim. Talvez para comentar. Sobre a melhora de ocupação, aproveitando aqui, tá? Depois a Cristina pode comentar um pouco mais. Eu acho que o ano de 2017 foi o ano da gente, assim, anos desafiadores, né? Teve uma criação de áreas vagas. 2017 foi quando a gente começou realmente o trabalho que leva um tempo de muitas operações novas, de buscar introduzir na primeira aplicação. Eu pensei em lá no Praia de Belas, então um operação um pouco grande, muito importante. A introdução de várias operações de Cucu Bambu em vários nossos lugares, novas operações que a gente gosta, estamos abrindo lá, como foi o clima, o processo lá, o Iti, pelo provavelmente o momento da nossa casa, já com vendas bastante, conversando melhor. Então, tudo isso quer dizer que é um trabalho que você está fazendo em vários shoppings, a UBB, que é uma rede de percussão em vários shoppings. shoppings no nosso interior, já são das áreas de popular, então são resultados de carteira e vão passar da resultado agora em 2018 para ter mercados aí, para delas são pequenas aí de março, abril, isso é importante, que acho que vão ajudar não só o desempenho assim, nas suas áreas de coisa, mas também o shopping como um todo, porque são inéditas. E reflete o nosso compromisso em buscar muito mais do que suprir áreas vagas simplesmente rapidamente, pensar o shopping para o médio e longo prazo e se comprometer em trazer operações relevantes e importantes que vão ser atrativas e trazer fluxos novos para o shopping. Então, acho que esse movimento de área vaga que começa a ver reduzida com percentuais vai ter um impacto melhor assim, no resultado do médio e longo prazo.
Não, acho que não tem nada a complementar. Acho um comentário só para complementar. Que eu acho que, de novo, a gente fechou o ano com 94, a expectativa é que realmente a gente vá melhorando esse número ao longo do ano, fecha o ano num número positivo, talvez não ainda no o que era a nossa base antes de entrar nesse período de recessão, que era entre 96 e 97, mas a gente está a caminho de fazer isso, tá? Então, e o reflexo, obviamente, que isso vai ter um resultado ao longo de 18, tá? Alô? Alô?
Alô?
Is there anybody out there?
Nossa próxima pergunta vem do senhor Luiz Maurício Garcia, do Bradesco.
Bom dia, pessoal. Tenho duas perguntas. Acho que a primeira sobre investimentos, acho que tanto no guidance de CAPEX, que tem um aumento, né, refletido lá em relação a 2017, e quanto no release, vocês falaram na retomada de alguns investimentos, né, como no Exalto, e também projetos ainda não anunciados. Né. Então, com relação ao esse potencial novo Greenfield em São Paulo, o Cruz Vermelho, eu sei que a intenção da companhia é só anunciar que efetivamente todas as etapas precedentes foram cumpridas, mas só para a gente saber, essas etapas elas estão andando dentro do esperado por vocês, enfim, saber assim, se isso tem de fato caminhado e isso está dentro de, essas etapas estão dentro do esperado, né? Essa é a primeira pergunta. A segunda é ligada a que vocês estão vendo de... Vocês comentaram um pouco aqui também, né, viu, sobre esse ocupação, melhoras de vendas. Acho que comentar um pouco sobre o início do ano, como é que vocês estão vendo a performance do shopping e, eventualmente, segue esse padrão de ter uma melhora em todos os ativos, mesmo aqueles que sofreram um pouco mais, né, como no interior, do interior. E, sazonalmente, o primeiro tri tem uma ocupação mais baixa, mas, acho que, como vocês bem colocaram, o ano abriu, acho que, bom para esse sentido. Vocês têm visto uma ocupação subindo. A gente pode esperar, então, mesmo sazonalmente, o primeiro tri, normalmente, tem uma queda de ocupação. A expectativa é que a gente continue vendo o aumento nesse início de ano, né?
Oi, Luiz, Cris, aqui. Vou falar um pouco do investimento, deixa eu acabar de falar com o Cruz Vermelho depois. Mas, assim, investimento em geral, obviamente o grosso da diferença é o gasto com o Itachina Outlet de Santa Catarina. A gente teve, em termos de investimento para o Outlet ano passado, praticamente nada. Você lembra dos potinhos que eu brinco que vai o caminhão, volta o caminhão e fica só aquela terraplanagem lá que parece que nada está acontecendo. Então, de fato, o gasto foi muito baixo ano passado e quase 100% do CAPEX fica para esse ano. Tá? A gente também tem dentro desse investimento algumas outras coisas. Então, toda vez que a gente faz essa mudança de mix, que tal, a gente tem realmente também na parte de reinvestimento de shopping custos que também estão atrelados. Então, eu vou dar um exemplo, talvez meio pontual, mas que ilustra. A gente colocou numa área que não era tipicamente de restaurante, dois restaurantes lá do JK. Então, tem que reformar, tem que colocar exaustão, tem que colocar uma cozinha, tem que fazer uma parte que, não, que era loja virar mall, que é aquela parte corredora. Então, enfim, tem investimentos que não são da sua manutenção usual para adaptar para esses novos lojistas e está incluído nesse investimento também. E, por fim, nesse número de investimento, também tem uma retomada de outros projetos da companhia. Então, a gente está acelerando alguns projetos de TI, por exemplo, que a gente começou meio timidamente o ano passado, como projeto de CRM, um projeto de que a gente fala aqui sobre experiência no shopping, em termos de tecnologia. Então, acho que tem bastante coisa acontecendo que está incluído dentro desse número, que faz o número ficar... E lembrando que ano passado, eu acho que a gente chegou no all-time low de investimento na companhia dos últimos 10 anos. Então, de fato, parece um número que é um crescimento expressivo, mas não chega nem ao crescimento que a gente fazia antes. De novo, ainda é um número bastante moderado, tá?
Luiz, sobre... Carlos, aqui. Você fala sobre o Cruz Vermelho, a gente segue aí no cronograma de aprovação. Falei, é um projeto, enfim, com muita visibilidade, então tem que ir numa área que teve imóveis que foram, enfim, tratados como tombados, depois não sendo e tal. Tem toda uma preocupação nossa também de aproveitar parte do espaço e usar parte daqueles prédios também como ativos para o próprio empreendimento. A gente acha que segue no cronograma, o cronograma que está previsto que a gente divulga. Por enquanto, tudo em linha.
Só, e para a sua outra pergunta, referente a 2018, em termos de como a gente começou o ano, diria que a gente começou o ano morno, porque o primeiro tri sempre não é um tri mais fraco do ano. Mas também porque eu acho que a gente realmente começou, como você mesmo já colocou, uma ocupação melhor e tal, e já com esse movimento, sabendo que tem muitas operações por vir, talvez no final do meu tri, começo do segundo tri. Mas em termos de vendas é positivo, mas é slightly positive, né? Então não é uma coisa também que a gente vai ver aquele boom de ainda mais no primeiro tri, tá? Acho que a gente começou ok, morninho, mas de novo, dentro da nossa expectativa, gradual, aqui improvement, a coisa vai caminhando pro positivo de uma maneira mais gradual mesmo, tá bom?
Ok, obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Daniel Gasparetti, do Bank of America.
Bom dia a todos, obrigado pelo call. A minha pergunta é mais na parte da despesa financeira. A gente notou que as despesas financeiras ficaram praticamente flat, quarter a quarter, apesar da redução da alavancagem e também por conta de uma menor Selic. Então, eu queria só entender com vocês, a gente viu no PR que tinha uma despesa não de outras despesas financeiras no valor de 12 milhões, bem acima do que a gente viu no ano passado. Queria só entender se esse é um valor não recorrente, da onde vem é mais ou menos essa linha, o que vocês estão enxergando de trajetória de redução de despesa financeira para 2018. É isso, obrigado, bom dia.
Oi, Daniel, Cris. Então, a gente teve, na realidade, na linha de despesas financeiras, além da redução da alavancagem, a gente tem outras, porque são despesas financeiras despesas, a gente tem financeiras líquidas, tem outros efeitos, obviamente não é só a redução da Selic. A gente teve a entrada nossa, a aderência nossa do novo plano de refis, que tem alguns impactos nessa linha. A gente teve, no ano passado, o fechamento de uma empresa que era offshore, que tinha variação cambial que transitava por isso também. Então, sim, tem vários efeitos que é acumulado. Se você fizer só a conta direta e reta sobre a alavancagem, realmente você não chega, tá? Mas eu acho que não temos mais essa offshore e, so far, não temos novo plano de refis. Então, daqui para frente, deve ter uma coisa mais alinhada, tá? Mas realmente foram coisas pontuais nesse trimestre que não deram acontecer de novo.
Maravilha, Cris. Obrigado, bom dia.
Obrigado,
Daniel. Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Mota, do Banco JP Morgan.
Bom dia. Duas perguntas. Primeiro, se pudessem comentar um pouco sobre a questão do desconto, né? Vocês até comentaram que é um movimento que deve ser gradual durante 2018, em mais de 2019 a gente deve ver a remoção deles. Queria entender um pouco o patamar, se ele continua de fato no mesmo patamar que veio ao longo de 2017, o que a gente pode esperar nessa redução gradual. E a segunda pergunta sobre a questão do guidance da margem EBITDA, imagino que inclui essa venda de ponto comercial também, né? Só entender se tem algum número que a gente poderia trabalhar também dentro dessa margem do total de venda para o ano. Só isso. Obrigado.
Oi, Mota. Começar com descontos. Então, de fato, a gente tem essa expectativa desse ano, como a gente está falando aí de uma recuperação, a gente acredita numa recuperação gradual, eu acho que os descontos também são, vão também gradualmente melhorando. E eu acho que está um pouco cedo ainda para dizer remoção em 19, apesar da gente também acreditar que se tudo continuar nessa toada, a gente também tem uma melhora em 19, tá? Referente a 18. Mas remoção, acho que é early days para a gente ficar falando de remoção total em 19. Mas a gente também está fazendo, assim, até tem duas coisas, né? Pelo da melhora gradual. Lembra que a gente está aumentando a ocupação, então, obviamente, isso gera mais fluxo, não sei o que tal, então tem um reflexo de venda. E também que a economia está recuperando, né? Tem crescimento de PIB, de emprego, não sei o que tal. Então, tudo isso gera essa possibilidade dessa remoção dos descontos, tá?
Então, só pegando um ponto, que, como a gente falou, né, que no início do ano é um CRI sempre um pouco mais fraco, porque tem férias, muita gente viajando, então tem alguns motos que se beneficiam, mas muitos outros acabam perdendo o fluxo e tal, então acho que está na linha. A gente já percebe, né, no começo do ano essa tendência, mesmo que gradual, da redução dos descontos. A se confirmar ao longo do CRI e tal, é uma tendência positiva, uma vez que acho que os lojistas já vieram fazendo seu dever de casa ao longo dos últimos 2 anos. Muita coisa já foi equacionada, muitas lojas foram fechadas, né, estão muito mais redondos, né, e posicionados para enfrentar. Então a gente consequentemente vê essa melhora que, trabalhando em conjunto com a melhora da ocupação, da nossa ocupação, com várias operações novas e lojistas que já performam no shopping, melhorando, né, o seu desempenho e o seu P&L em função das suas trabalhos dos últimos anos, eu acho que a gente tem aí um horizonte nesse ponto bastante mais favorável esse ano do que foi, inclusive, em 2017.
Aí, em referente à margem, de fato, esse ano a gente teve, até meio contra-intuitivo aqui, mas a gente teve um número recorde de luvas. Se você descontar os greenfields que a gente fez na última década, né, e o pagamento de Kimani, que até nem entra nessa linha de outras receitas, o que a gente teve de revenda de ponto nesse ano realmente foi fenomenal. O mais alto que a gente teve ever, assim, nos últimos 10 anos de revenda. Obviamente, a gente não vai ter o mesmo número, a gente não prevê ter o mesmo número em 18, tá? Mas esse número, o que está previsto para 18, ele é mais semelhante, se assemelha mais ao que aconteceu em 16, que também foi um ano bom, mas não foi tão bom quanto 17, e está incluído, sim, nesse guidance de margem que a gente deu para 18, tá?
Perfeito. E se eu puder só voltar na questão do desconto, é justo pensar que o upside risk que existe em desconto é na casa de uns 5%, só para pensar se você hoje tirasse o desconto de todo mundo pagasse o full, sua receita seria 5% maior do que ela é hoje, assim, só para ter um número para trabalhar, para pensar.
Mota, o nosso número de guidance é a receita líquida, não é o desconto. Então, you can make your own assumptions. Tá bom?
Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Renan Manda, do Santander.
Olá, bom dia, Carlos. Bom dia, Cristina. Eu tenho uma pergunta sobre a recuperação de vendas. Vocês comentaram que esperam, o ano está começando em mônio, essa recuperação deve ser gradual ao longo do ano, então a gente tendo alguns altos e baixos no meio do caminho. Mas dado que a gente tem Copa nesse ano, que nível de vendas vocês acham que a gente pode ter? Qual que é o impacto disso que a gente pode ver nos centros sociais nos próximos trimestres? Que pode chegar próximo do zero? Como como que está avisando você sobre isso? Obrigado.
É difícil prever, né? Como a Cris falou, bom dia. Difícil prever, assim, ainda está muito cedo para começar, como a Cris falou, quer dizer, o primeiro trimestre é morno, a gente tem essas variações todas de férias ainda e tal. A gente percebe que fim de carnaval, melhora de tráfego, né? Cidades cheias, maus locais voltando a ficar bastante movimentados e tal, então é um pouco difícil. Realmente a Copa é um momento que atrapalha, né, alguma coisa e tal, mas tem antecipação também, então é difícil a gente precisar, assim, um número, mas a gente está, como a gente falou, olhando para três variáveis, né, talvez um crescimento morno de vendas, aí se não tiver esses incentivos como eles ano passado tiveram. Mas também, por um lado, a gente está vendo, como a gente falou e tem enfatizado isso, esse melhor das taxas de ocupação do shopping com das áreas vagas, né, com muito mais lojas operando, e isso gerando maior atratividade, que a gente sabe também acaba resultando para o negócio como um todo. Então, a gente, mesmo que o macro talvez não dê tanta força, o micro vai nos apoiar em muitas coisas. A gente viu, por exemplo, os efeitos de abertura de Renner e restaurantes no JK, então, quer dizer, essas mexidas micro, mais essa questão, obviamente, de um lojista já mais preparado, né, nessa entrada de 18, então com menos necessidade de desconto. Então, essa conjunção para nós é que faz acreditar nos nossos guides que a gente está dando, e talvez até se tudo, enfim, essas variáveis trabalharem na direção certa, melhorar, mas é difícil precisar um número.
Legal, obrigado. Se puder fazer uma segunda pergunta aqui, sobre a maturação dos shoppings com área recente, né? A gente viu, especificamente aqui na receita de estacionamento de alguns desses shoppings, uma melhora boa nesse ano comparado com o ano passado, né? E indicando aí que realmente o fluxo está fortalecendo esses ativos, né? A gente pode esperar uma recuperação nesse patamar ao longo desse ano também? Como é que está a cabeça de vocês sobre os shoppings em maturação? Obrigado.
Assim, essa parte do shopping de maturação aqui, a gente está falando, tem alguns que a gente, na realidade, o fluxo tem se mantido constante, slightly positive, principalmente nos shoppings que é o apelido de Babies, né? Nem todos os Babies cobram estacionamento ainda, como você sabe, então aí tem alguma coisa que está por vir, que com a maturação a gente deve ter essa adicional de receita em algum momento, não está previsto para esse ano, tá? O aumento que você viu nos shoppings que realmente estão cobrando já, ele tem a ver com uma manutenção de fluxo para um fluxo levemente positivo e, obviamente, o reajuste da tarifa que acompanha o que é preço de estacionamento ao redor dos shoppings, tá? Então, a nossa tarifa tem muita função de equilibrar, porque senão todo mundo que não vai no shopping começa a usar o nosso shopping como estacionamento para ir para outro lugar, e aí o nosso cliente acaba ficando sem vaga, tá? Então, existe um ajuste aí, basicamente, para acompanhar a parte de estacionamentos externos ao shopping, e que quando aumenta 50 centavos, um real, uma tarifa de 3, 4, obviamente tem um impacto grande no crescimento, tá? Mas eu acho que a tendência, na realidade, principalmente em shoppings mais urbanos e mais maturados, é que a gente, apesar de ter o aumento da tarifa para fazer esse acompanhamento, a gente tem um leve decréscimo de fluxo, até porque a gente tem um aumento de outros modais, a gente já vem falando isso, né? A gente percebeu isso muito recentemente quando a gente começa a medir fluxo pedestre no Iguatemi, no Higienópolis e agora no JK, que realmente a gente tem muitos outros modais trazendo pessoas para o shopping que não só carro, tá? Então, isso é uma linha que acho que ainda vai sofrer algum impacto, ajuste ao longo do tempo. Não sei se a gente consegue ter o mesmo tipo de behavior ao longo dos anos, até porque os hábitos vão mudando, tá? Então, tudo sim. Mas eu acho que, principalmente nos babies, Eu acho que a gente ainda tem um caminho grande, até porque também tem uma maturação do shopping realmente acontecendo.
Legal, obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. O senhor Luiz Razuc, do Credit Suisse, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, Cris. Bom dia, Carlos. Só para voltar um pouco na dinâmica de vendas desse primeiro tri. Primeiro tri vem mais fraco, mais morno, como a Cris falou. Mas pensando no quarto tri, que é uma base mais fraca, se já é uma base que vocês veem melhora e como vocês enxergam venda mais para frente. E do lado operacional, para entender que teve uma queda significativa no custo de estacionamento, se isso é um novo patamar recorrente ou se é one-off. E é isso.
Bem, Luiz, acho que então, como a gente falou, é meio cedo para ficar falando de vendas no total, assim, né, realmente o primeiro tri, a gente sabe que sazonalmente é mais fraco. Acho que good news é que é positivo, e também acho que a gente continua um pouco essa tendência que todo mundo está na mesma direção, não tem movimentos opostos aqui em termos de mesmo no, a gente, o que a gente já viu de janeiro e está fechando fevereiro. Eu falei morno, não falei fraco, tá? Então, é diferente. Mas de novo, ainda é meio cedo, tá? Mas eu acho que tudo indica que o movimento é constante, positivo, e o ano promete ter uma melhora. Em termos do custo do estacionamento, de fato, a gente tem feito um trabalho grande de olhar quais são as oportunidades. Nem todas conseguem ser repetidas, mas eu acho que a gente deve manter um patamar ao longo do ano mais eficiente em termos de estacionamento do que a gente... eu acho que a gente até tem... Assim, uma coisa que a gente também tem falado, que essa parte de custo é forever, né? Ongoing, buscando eficiência. Eu acho que a gente tem olhado em termos de gente, em termos de processos, sistemas. Não é fazer um corte burro, cortando na carne, mas é realmente repensando de maneira inteligente o que a gente pode fazer diferente e que nos torna mais eficiente. Acho que no estacionamento a gente fez exatamente isso. E eu acho que a tendência é a gente continuar buscando outras oportunidades, tá? Agora, a gente não sei se a gente fica exatamente nesse patamar, que a gente teve algumas coisas que são one-off, mas eu acho que a gente consegue realmente manter um patamar mais eficiente do que a gente tem tido no passado.
Perfeito. Queria só esclarecer mais um ponto. Eu vi que na parte de desconto e imposto sobre a receita bruta, teve uma alta. Tinha falado de menos créditos de PIS e COFINS, mas queria também entender se teve algum aumento pontual no desconto concedido aos lojistas e o que dá para esperar desse ratio para frente, que agora está em torno de 15%, mas se olhar lá para trás, no começo do ano passado, ele estava no low 14%.
Eu acho que, na realidade, a gente teve realmente os efeitos do PIS-COFINS, mas eu acho que, olhando para frente, como a gente já falou aqui, a expectativa é que, somando as duas coisas juntas, a gente tenha realmente uma redução dessa linha, porque a gente está tirando desconto gradativamente, aí a gente tem uma melhora esperada para o ano, tá? Agora, em termos de imposto, acho que é a mesma coisa.
Entendi, perfeito, obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Dan McCoy, do Citibank.
Bom dia, Cris, Carlos. A minha pergunta, voltando para a pergunta, o assunto do margem EBITDA, eu queria entender se tiver alguns custos adicionais, por exemplo, de pré-operacional em 2018 e antecipando 2019, que faz o garimpo margem um pouco mais abaixo do, onde fechou 2017. Essa segunda pergunta foi, tinha alguns shoppings no 4Tri com um desempenho mais fraco, como Alphaville, Ribeirão, Rio Preto, mais fraco no 4Tri comparado com o ano inteiro, se foi algumas coisas específicas para esses shoppings. Obrigado.
Oi, Dan. Tudo bem? Então, na parte de margem, eu acho que o nosso guidance de margem já inclui o que é pré-operacional para Santa Catarina e, eventualmente, para os projetos, Nova Lima, etc. Como é outlet, a realidade é que ele é bem menor do que a gente tinha quando a gente faz um shopping tradicional. Outlet, eu brinco, a gente aprende a ser magro em todos os aspectos, tá? E aqui no pré-op também. A gente tem muito, não tem coisas como ar-condicionado, que tal, então a gente vai dividir coisas, infra que já existe. Então, realmente ele é bem mais magro, e então o efeito dele não é como a gente já viu no passado, tá? Em termos mudando para outra pergunta já, em termos das performances dos shoppings que você mencionou, eu acho que o maior efeito veio no Alphaville mesmo, acho que em Ribeirão. E o preto menos, mas basicamente no Alphaville especificamente a gente teve uma apropriação de receitas que tipicamente a gente faz no quarto tri e que neste ano a gente fez no terceiro tri. Então, no fundo, o que aconteceu foi um mismatch aqui de temporal, mas que você vê no ano, teve apenas uma leve queda, né? Então, é um pouco mais em termos de timing difference, só em termos de contabilização, tá?
Entendi. Obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Obrigado, senhoras e senhores. Não havendo mais perguntas, retornamos a palavra ao senhor Carlos Virginsati Filho para suas considerações finais. Senhor Carlos, pode prosseguir.
Bom, obrigado a todos pelas perguntas e pela participação no call. Eu agradeço aqui, encerro o nosso call do 4Tri. Se tiverem qualquer outra dúvida ou questionamento, fiquem à vontade de procurar o nosso pessoal de RI para esclarecê-lo. Obrigado e até a próxima.
Concluímos assim a teleconferência da Iguatemi. Obrigada pela participação. Os senhores podem desconectar agora.